Fala, pessoal da Nacional, um grande abraço. Juliano Justo mais uma vez por aqui e dessa vez para falar de judô, porque temos um convidado muito especial, o Antônio Carlos Pereira, popular Kiko, técnico de uma das mais premiadas equipes da modalidade no país, a Sojipa de Porto Alegre. Nessa semana, depois de mais de 2 meses parados pela pandemia do novo coronavírus, os atletas do clube voltaram aos treinamentos. Como estão sendo as atividades, Kiko?
Retomamos muito devagar, tá? A gente retomou porque, não sei se você está acompanhando aqui no Rio Grande do Sul, a pandemia ela é preocupante, ela é séria, mas ela está relativamente sob controle. E aí, após o decreto do governador e do prefeito em começar a flexibilizar, a gente acabou retornando apenas na parte física, treinando em grupos separados e com bastante calma, assim, sem muita preocupação, porque o nosso calendário não tem nenhuma ainda indicação de quando vai começar. Então começamos devagar, sem pressa de acelerar as potencialidades. Na verdade, estamos recuperando as perdas físicas que os atletas tiveram.
Ainda em virtude da Covid, a Federação Internacional de Judô anunciou recentemente a prorrogação do prazo do ranking classificatório olímpico até o dia 29 de junho do ano que vem. Em Tóquio, teremos 14 categorias de peso, sendo 7 em cada naipe. Tem muita coisa pela frente, é claro, ainda quase um ano, né? Mais de um ano, na verdade. Mas no momento, quantos atletas da tua equipe estariam classificados, professor?
Pelo atual ranking, né? Até há pouco tempo nós teríamos 7, aí a gente caiu para 6. Eu acho que teríamos 5 hoje, né? A gente está ali, tá? Nós estamos brigando, nós temos assim, pelo ranking, né? Praticamente 5 certos. E estamos brigando aí cabeça a cabeça por 3 vagas, né? A gente tem praticamente certo aí a Mayra, a Maria Portela, a Mayra, Maria Portela e a Kathleen ou Alexia, né? Que uma das duas vão, só que as duas são nossas, né? Nos 63 quilos. Depois no feminino a gente está brigando cabeça a cabeça com a Natália Brígida, né? No 48 quilos e a Shibana. Depois, no masculino, a gente tem 2 vagas muito bem encaminhadas, que é a do Daniel e a do Rafael Macedo, e temos uma briga cabeça a cabeça, 3 brigas. O Kitadai no 60, o que está um pouquinho mais distante, temos o Léo, que está cabeça a cabeça com o Buzacarini, e temos ainda o Davi Lima, que com esse adiamento aí, pode ser que tenha um pouquinho mais de chance, que o Brasil também está nesse desafio de classificar a própria categoria para a Olimpíada, né? Então temos aí muito bem encaminhadas 5 vagas, mas temos ainda a expectativa de conquistar mais 1 ou 2 vagas.
Em uma live recente, o Ney Wilson, gestor do alto rendimento da Confederação Brasileira, evitou fazer uma previsão de medalhas, mas disse que a ideia é garantir pelo menos uma conquista lá em Tóquio para manter a escrita da modalidade que já vem desde 1984, quando o judô conquista pelo menos uma medalha em cada Olimpíada. Wilson disse também que para ganhar uma medalha o Brasil precisa ter pelo menos 3 atletas com chances. O senhor concorda, professor Kiko?
Concordo, Juliano. Se a gente conseguir ter aí um número expressivo de atletas entre os 5 melhores ranqueados do mundo, a gente aumenta bastante a nossa chance de conquista de medalha. Eu acho que hoje o atleta do Brasil que está mais próximo de uma medalha é a Mayra, né? Que é a que está melhor ranqueada, né? O Baby sempre tem chance, porque também está bem ranqueado e tem um bom nível técnico. A gente tem essa dúvida cruel aí, essa dúvida grande aí, se a Rafaela vai poder lutar. A Rafaela sempre é. E eu aposto também numa coisa que eu acho que o Ney não falou, sempre tem uma surpresa, né? Em 2012, a grande surpresa foi o Kitadai, né? Que ninguém cogitava que fosse ser medalhista e acabou sendo medalhista, né? Em 2016, a gente não teve. A gente, na minha opinião, a gente até teve a surpresa da medalha de ouro da Rafaela, né? Que era uma medalha. Ela tinha chance de ser medalhista, mas ouro não era uma medalha tão fácil. Então, concordo com o professor Ney nesse aspecto aí, que para te ter um atleta ali, uma medalha olímpica, tu tem que ter 3-4 chances, e para ter 2 medalhas, tem que aumentar o número de atletas com chance.
Nesse ciclo, desde os Jogos do Rio de Janeiro, a seleção masculina vem passando por uma fase de instabilidade. Já as mulheres estão com um time um pouco mais consolidado, digamos assim. O time feminino tem nomes mais fortes, não é mesmo?
Ela vem de um processo de maior experiência, né? Ela tem no seu alicerce aí a Mayra, a Rafaela, quando não estava suspensa, a Maria Suellen, a Kathleen, né? A Maria Portela. Então ela vem já com uma equipe mais rodada, né? E então bastante maturada. E por sua vez também entraram novas atletas, como a Larissa, já a Alexia, já fazendo bons resultados, né? E o masculino, realmente, o atleta precisa estar um pouquinho mais experiente, mais maduro para começar a ter os resultados. Nós temos atletas com bom potencial, como Daniel Cargueninho, Rafael Macedo, mas que ainda pro sênior são jovens, são campeões mundiais júnior, mas para o resultado no sênior ele necessita de um pouquinho mais de maturidade. Mas a tua colocação é correta, realmente a equipe masculina tem tido nesse último ciclo muito mais instabilidade, e a equipe feminina tem sido mais estável, né, em resultados, sempre tem um excelente resultado aí nos eventos.
No final do ano passado, no World Masters da China, o Brasil passou em branco, sem nenhuma medalha. Esse e outros resultados, que também ficaram um pouco abaixo do esperado, não preocupam o senhor?
Alguns resultados preocupam, né? Realmente o nível mundial está muito alto, né? A gente às vezes se acostumou meio mal com o judô brasileiro, porque sempre tem medalhas em Jogos Olímpicos, medalhas em campeonatos mundiais, mas quando a equipe não vai completa, quando o foco principal não é essa competição, não é muito fácil ganhar uma medalha num grande slam, em função do alto nível de competitividade, né? Se a gente fizer aí uma conta aí de medalhas em grande slam, acaba repetindo os mesmos, né? Como é tão competitivo que tu veja bem, em Rio 2016, as maiores esperanças de medalha era Mayra, Rafaela e Rafael Baby, né? E talvez agora, passado 4 anos, seja os mesmos os atletas que têm mais condições de medalha. Isso se a Rafaela for liberada do doping, né? Então, não é fácil, é muito competitivo, não é fácil chegar no cenário entre os melhores, e é uma coisa natural, apesar de ser surpreendente, né, em função do que o Brasil já superou vários obstáculos e já conseguiu muitas medalhas em eventos internacionais.
Nesse último ciclo, tivemos também a mudança no comando técnico da seleção masculina, com a saída do Fulvio Miata, que foi para o Minas Tênis Clube, e a Yuko Fuji tendo assumido o posto de técnica da seleção principal masculina. Como o senhor avaliou essa mudança? E queria saber também se por acaso não chegou a ser procurado pela CBJ. E se não foi, queria saber se ainda tem essa vontade de ser o treinador principal da seleção brasileira.
A Yuko já estava na equipe ali, técnica, ela fazia parte do grupo ali. Eu nunca fui convidado assim diretamente, né? Mas nunca foi assim a minha ambição. A minha ambição é sim contribuir com o judô brasileiro, e eu tenho certeza que contribuo bastante, né? E ter também espaço para poder dar as minhas sugestões, que é o que acontece também. Sempre tenho muito espaço dentro da equipe técnica, dentro dos planejamentos da confederação. Então, pode um dia até acontecer isso, mas não é uma ambição desenfreada. Eu tenho viajado bastante, tenho viajado com a seleção também. Hoje a Confederação Brasileira de Judô tem os 2 técnicos principais, mas roda bastante os técnicos dos atletas. Esses técnicos estão sempre em contato com competições no exterior e eventos no exterior. Não é uma ambição assim obstinada, né? um dia pode acontecer, mas também pode não acontecer.
E falando especificamente do seu trabalho aí na Sogipa, em Porto Alegre, são mais de 30 anos de um trabalho brilhante e repleto de conquistas, não é mesmo, professor Kiko?
A Sogipa, nos últimos 20 anos, Juliano, conquistou 4 medalhas olímpicas, 11 medalhas em Campeonato Mundial Sênior e 10 medalhas em Campeonato Mundial Sub-21. Além de, estava me esquecendo, em 12 medalhas em Jogos Pan-Americanos. E eu acho que o momento, talvez o mais importante, tenha sido em 2005, quando João Derli foi o primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial, vencendo o bicampeão olímpico, o Masato Ishishiba. Eu acho que foi o principal momento, por quê? Porque nós passamos naquele momento de um judô amador, de um judô onde não havia recursos, que, por exemplo, eu era preparador físico, psicólogo, nutricionista, eu era tudo do João Derli. E depois de lá a gente conseguiu vários apoiadores, vários patrocinadores, né? E hoje contamos com alguns patrocinadores que temos há 14, 15 anos, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, e a empresa de telefonia Oi, que está conosco há 15 anos. E temos hoje o maior patrocinador nosso, mais forte nosso, que é o grupo de supermercados aqui do Rio Grande do Sul, o Grupo Zafari, né? Além de outros aí, Sulgás e outros apoiadores que a gente tem. Então a gente foi, essa foi a principal conquista, porque depois dela, em campeonatos mundiais, por exemplo, e logo em seguida o João foi bicampeão mundial e o Thiago Camilo foi campeão mundial, e aí depois a Mayra ganhou 6 medalhas em mundial, né, e 2 medalhas olímpicas.
4 atletas treinados pelo senhor foram campeões mundiais recentemente: a Mayra Aguiar, o João Derli, o Rafael Macedo e o Daniel Carguinin. Eu queria falar especificamente desse último atleta, que tem apenas 22 anos e que atualmente, se a classificatória olímpica fechasse hoje, ele estaria nos Jogos de Tóquio na categoria até 66 quilos. O Daniel Carguinin, por acaso, é a principal joia da equipe do senhor aí em Porto Alegre?
Olha, é uma joia, né? Até mesmo uma joia fabricada aqui, né? Tem um simbolismo que é da mesma categoria que o João Derli era, né? Mas temos outras joias, realmente é uma joia ali. É um atleta muito aguerrido, é um atleta valente, é um atleta que não tem medo de ninguém, vai pra cima, né? Mas é uma das joias aí. Eu acho que a gente tem muitos atletas jovens aí, com boas perspectivas. O Leonardo Gonçalves, até 100 quilos, pode escrever aí que é uma boa perspectiva. O Rafael Macedo ainda tem muita qualidade. Eu acho que até foi boa essa transferência para ele, acho que chegar mais competitivo na Olimpíada. Temos outros jovens aí, tem a Alexa, que é jovem também, e tem uma turma boa aí.
Valeu, professor Kiko, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Juliano Justo.